Boa noite aos colegas que fazem o curso Imagens. A nossa aula de hoje tem como tema mais um dos trabalhos que evidenciam a saída daquele espaço urbano, da estrutura de pensamento usual da pessoa dentro de uma época, dentro de um contexto que é a base categorial, os exames das categorias, rumo àquilo que transcende estes elementos. Alguns colegas, quando nós tratamos disso, eles imaginam elementos mirabolantes, coisas mágicas, coisas que parecem exigir grandes movimentos, fé, transcendência, para que eles possam alcançar algo dessa natureza. Claro, não vamos descartar que talvez esse seja um dos caminhos, mas o caminho mais usual e também para os nossos padrões de época o mais indicado é um caminho muito simples, muito singelo, ao nosso alcance, sem bravatas, com cuidado, com critérios na historicidade, no modo de ser da pessoa. Para ilustrar isso, na aula de hoje nós veremos a música, o jazz, mas olha, não é tão tranquilo caracterizar a música que ouviremos como jazz. Ela ocupa algum espaço intermediário entre a música clássica e o jazz. De um dos maiores compositores brasileiros e instrumentistas também, que é o Egberto Gismonti. Recentemente, a Folha de São Paulo publicou uma longa matéria sobre ele, uma entrevista longa. Ele tem hoje mais de 70 anos e ele havia se retirado para meditar, para estudar. Não é? Ele mora no Rio de Janeiro e agora, então, ele resolveu fazer um show em São Paulo. Não sei se esse show vai percorrer o Brasil. E o Egberto Gismonti, nessa entrevista, ele fala alguns elementos da vida dele, sobre o que ele acredita, sobre o que ele pensa. Ao ler, me lembrei dos velhos discos de vinil que eu tinha do Egberto e resolvi fazer essa aula, uma homenagem também a esse músico que temos aqui no nosso país. Não vou fazer uma apresentação do Egberto, porque nesta obra que veremos, ele mesmo se apresentará. Academia de Danças é o título de um dos trabalhos mais comemorados desse autor. À medida que nós formos agora encontrando a historicidade do Egberto Gismonti, a música do Egberto Gismonti, vários ensinamentos, várias lições que temos tido neste curso de imagens, que trabalha esses aspectos das bordas da estrutura do pensamento para aquilo que a transcende, que denominamos poeticamente de espaços, ambientações sinonímicas. Vocês verão no cotidiano da vida, na pauta do cotidiano, esses elementos. Não vou iniciar pelo início do livro, mas por uma parte já bem avançada, quando ele fala de onde ele, na opinião dele, veio a coragem dele. E de fato, a coragem é um dos elementos que muito vai caracterizar a vida do Egberto Gismonti. Ele conta que isso veio, além da família dele, a família dele é do Líbano, o pai dele é libanês, a mãe é italiana, e ele diz que também pela família, mas especialmente por um tio dele, o tio Edgar. Olhem como ele vai contar para nós esse elemento em torno da coragem dele. Ele diz: o melhor exemplo que eu tenho é o meu tio Edgar, que viveu na cidade onde eu nasci, chamada Carmo, 1.800 habitantes na época. Carmo é uma cidadezinha no estado do Rio de Janeiro. Ele tinha um princípio que era o seguinte: eu não vou sair do cargo, eu vou ser músico profissional, vou ter minha família aqui, meus filhos aqui, meus netos aqui, vou educar todo mundo aqui. Assim dizia o tio dele, o Edgar. Todo mundo achou essa coisa muito esquisita. Aí ele começou a bater de porta em porta, quando tinha entre 18, 19 anos, 20, e perguntava: bom dia, qual é o dia do seu aniversário? A pessoa dizia: tal dia, tal dia. Caderninho na mão, anotava e assim por diante. Quando a data se cumpria, ele batia na porta, a pessoa abria e ele tocava uma música qualquer na clarineta e dizia assim: esse é o meu presente para você. Passados alguns meses, a cidade o contratou como compositor oficial da cidade e ele viveu lá até o último dia de sua vida. Depois dessa lição de coragem, de que tudo se pode, eu voltei do conservatório com uma informação importante. Gostaria de iniciar o trabalho de hoje com esta parte da história do Gilberto Gismonti. O que talvez vocês imaginassem um exemplo de coragem, alguma bravata, alguma coisa de outra ordem, não é? Para ele, isso que o tio fez se traduzia por um elemento de grande coragem. Naquela época, fazer algo dessa natureza. E ele não tomou apenas a coragem do tio, ele tomou grande parte da inspiração desse tio para a música dele. Muito bem. Por favor, separem papel, caneta para os elementos que vêm agora. Vamos acompanhar atentamente esses elementos de base categorial, estrutura do pensamento, o que faz a pessoa ir além dela. Vou procurar não aborrecer os senhores durante a aula com pontuações tópicas, submodais e de base categorial, nada disso. Vou falar só português e um português bem coloquial. Aliás, a obra que temos em mão, Academia de Danças, é uma obra de uma entrevista, uma longa entrevista com Gilberto Gismonti, na qual a gravação foi depois decodificada literalmente, então ele fala como se estivesse conversando com um amigo num pub, numa noite de outono, tranquilamente. É esse o tom que nós usaremos. O Gilberto Gismonti nos diz: eu sou de uma família de músicos. Todo mundo lia música e escrevia música lá em casa. Isso que ele vai colocar é porque ele foi se apresentar pela primeira vez na vida dele em público no Maracanãzinho lotado, no Festival da Música. E ele, quando ele chegou lá, ele era um menino, tinha 21 anos, ele pegou e chegou com uma partitura. E lá o regente olhou para ele e disse: que é isso aí? Quem é que escreveu essa partitura? Ele disse: fui eu que escrevi. Ele disse: você escreveu? Não, você trouxe a partitura, né? Quem é que escreveu para você a partitura? Então ele começa explicando esse episódio a partir da própria história dele, para a gente poder entendê-lo. Ele diz: eu sou de uma família de músicos. Todo mundo lá em casa lia música e escrevia música. Em comum na minha casa, porque eu aprendi música em escola, pedagogia normal, comecei com 5, 6 anos, tudo isso ao mesmo tempo. Por mania do meu pai, a gente estudava também francês. Então, de forma que, para alguém que sempre morou em cidade de interior, naquela época Friburgo era uma cidade do interior, de repente chega no Rio de Janeiro. 6 meses depois está no Maracanãzinho e alguém pergunta quem fez o arranjo, é claro que fui eu que fiz o arranjo. E ele ficou surpreso, ficou me olhando. Só sei o seguinte: a música foi tocada. E Marie Laforêt, não sabendo que eu tinha zero de experiência de tocar em shows, não sei o que disse, mas ela chegou e me disse o seguinte: você não quer fazer uns arranjos para o meu disco? Essa era uma personagem famosíssima na época dele, que aliás abriu imensos espaços para ele depois na França. Então ele ficou muito admirado e disse, claro, claro que eu quero. E aí fiz os arranjos para ela. Os arranjos foram pelo correio. Passado nem sei quanto tempo, ela então me escreveu e depois me telefonou e me disse, você não quer vir gravar aqui os arranjos, aqui em Paris? Eu disse a ela, ótimo, ótimo. Lá chegando, ela me disse, então, você não quer agora formar um grupo por aqui, não? Para tocar, sabe? Não sei o quê, a gente faz um lançamento. E eu respondi a ela, olha, eu também toco, eu não só escrevo música. Passado um ano e meio que eu estava nessa, fico, não fico, ganho muito dinheiro, porque ela me apresentou a muitas pessoas, e aí ele cita que Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, um monte de gente. Ah, esse menino que aprendeu em casa muitos instrumentos, aprendeu, quando ele chega no conservatório ele já sabe, e ele é muito curioso, sabe? Ele voava, ele vai nos contar durante o livro aqui a maneira dele fazer música, de ouvir música, de compor, de voar, de seguir a estrada existencial dele. Duas lições básicas aqui nesse ponto. Não é necessário que a pessoa saia da trajetória dela, das buscas, dos caminhos, dos sonhos dela, para que ela possa ultrapassar as bases categoriais, para que ela possa transcender quanto à própria existência dela. Aliás, uma indicação muito bonita é que pela própria inclinação existencial, pelo próprio caminho que a pessoa já percorre, ela faz essa caminhada com aquilo que tem a ver com ela. Quando você vai, às vezes, a um lugar e vão mostrar para você um modo de transcender, seja esse qual for, e aí você tem que sair da sua rotina, sair da sua vida, sair das suas coisas, fazer posições físicas, mudar seu modo de respirar, seu modo de pensar e uma série de coisas, olha, às vezes isso será mais uma tortura do que propriamente um caminho para qualquer transcendência. O Egberto Gismonti nos mostrou como ele fez isso a partir das inclinações existenciais dele. A partir dessas coisas, ele simplesmente, como músico, ele amava música, ele simplesmente atirou-se àquilo que ele mais sabia fazer, mais gostava de fazer. E com base nesse tio Edgar dele, que mostrou a ele coragem, como fazer, e a coragem foi simplesmente seguir o próprio sonho, ele foi, sem nunca ter tocado para ninguém, para um maracanazinho lotado, e lá já conheceu pessoas. E observem a segunda lição que eu disse das duas. Ao seguir o caminho existencial dele, os elementos naturais e predisponentes do caminho conversam com ele, abrindo novos segmentos a ele. Então ele encontra pessoas que têm a ver com ele, situações que têm a ver com ele, caminhos que têm a ver com ele, possibilidades e outras coisas. Encontra menos aquilo que é freio, que é obstáculo, que não tem a ver, menos. Mas há muitos contrastes a trabalhar sobre isso, como vimos em várias aulas até aqui. Quero mostrar para vocês uma dessas inspirações do Egberto Gismonti. Essa linda canção chamada Palhaço. Linda balada chamada Palhaço. Ouvimos então Palhaço, de Egberto Gismonti. Bem, ele nos conta então que ele foi a Paris. O que será que uma pessoa que segue sua propensão existencial, que segue seu sonho, que segue aquilo que mais clama dentro dela, pelos caminhos dela, o que será que ela faz ao mudar de país, a ir tão longe, numa época tão diferente da nossa, não é? Muito diferente. Ainda é um anos 60, anos 70. Esse garoto chega lá, ele poderia ter se afastado do caminho dele. Oportunidade para isso ele teve muitas. E então a história dele seria outra. Mas ele continua. Como será que ele continua? Vamos ver nas palavras dele. Ele diz: então eu saí de Friburgo, passei pelo Rio de Janeiro e paro em Paris, ganhando um salário impressionantemente grande, que eu não tinha nunca sonhado ganhar um dinheiro grande desse jeito. Lá ele começou a tocar, ele era chamado, o pessoal gostava do trabalho dele. Então olhem o que ele fez. Até que eu tive um tempo para procurar e achei professores e comecei a estudar música. Acabei me formando em outras coisas dentro da música. Estudei com Boulanger, era Nadia Boulanger, né, que ele estudou com ela, que tinha sido amiga de Stravinsky, de Debussy. Estudei também com Jean Baraquet, que tinha sido amigo de Schoenberg. O Schoenberg é talvez aquele que vai frequentar todas as histórias de música, não é? Que constrói aquelas escalas dodecafônicas, seriais, muda completamente a música, não é? Bom, aí ele diz: e não é que eu tenha aprendido um monte de coisas, porque a cabeça tinha 20 e poucos anos. Eu fui informado de um monte de coisas. A coragem que eu tive por causa da minha família e, sobretudo, do meu tio Edgar. E então ele nos conta aquela história. Fui morar então na volta em Teresópolis. Pouco a pouco comecei a me dar conta daquelas informações que tinha que servir para outras coisas. Eu não podia ser detentor de uma informação como aquelas e chegar às conclusões que não fossem comparativas. Aí comecei a conhecer pessoas. E ele cita várias pessoas que ele passa a conhecer. Considerem, por favor, como é a estrada de alguém, como é o rumo existencial de alguém a partir de tudo que temos estudado aqui. Observem que quanto mais pelo exercício daquilo que é peculiar na pessoa, que é a propriedade de natureza dela, quanto mais dentro dessa estrada, quanto mais em conformidade com essa estrada, é muito provável que aquilo que destoa disso, aquilo que antagoniza, aquilo que serve de freios e de outros elementos, cada vez perdem o vício e se tornam mais distantes. Ele foi a Paris, ele podia ter ficado por lá, ele disse que estava ganhando mais do que ele jamais sonhou, estava se realizando, tendo contato com grandes professores de música, não é? E tendo liberdade de construir e criar, e no entanto ele volta para o nosso país. Numa época que os senhores lembram, era muito complicada. Ele mesmo nessa obra vai contar situações muito graves que ele viveu. Como uma noite que ele foi lá, foram prender, estava em casa, foram lá buscar para levá-lo preso. Quando ele entra no camburão, com quem ele dá de cara? Tom Jobim. Estava lá no mesmo camburão que ele. Mas isso a gente vai ver depois. Por agora, considerem a força que vai adquirindo essa estrada. Os obstáculos, as dúvidas, os receios, os medos, provavelmente são tidos por uma outra concepção. muito diferente de uma pessoa que abraçou uma estrada existencial que não é a dela, que vive um faz de conta, sabe, vive uma situação matrimonial com quem não tem nada a ver, uma situação familiar que não tem nada a ver, um trabalho que é só uma fachada, não tem nada a ver com a pessoa, uma existência que cada vez mais adormece, uma pessoa que vive entre angústias, ansiedades e medos, é completamente diferente, não é? Os senhores podem argumentar que eu estou carregando nas tintas. Sim, estou. Muitas vezes uma vida completamente de fachada, uma vida circense, completamente teatral, ela muitas vezes é o melhor que a pessoa conseguiu e tem tanta legitimidade quanto qualquer outro, não é? Mas o intuito aqui é mostrar a força que vai adquirindo quando a pessoa está dentro da trilha existencial dela. Não quer dizer que não vai chorar, não vai sofrer, não vai ser traída, não vai perder, não vai se enganar, machucar pessoas também. Tudo isso vai acontecer, ok? Mas observem como isso acontece e como isso é tratado dentro dessas trilhas. Qual seria a diferença, por exemplo, de uma trilha como a que o Egberto Gismonti fez aqui, e ele nos conta, de alguém que, por exemplo, fizesse uma trilha assim, mas por um processo de completa coerção, sabe aquelas coisas que lá na medicina é tratado como uma obsessão? Qual seria a diferença? Tudo isso não poderia ser alguém que está tão completamente desvairado por um caminho, obcecado por um caminho no qual a fama, o dinheiro, etc., estão ali chamando, e que pode até achar que está fazendo um caminho como o que ele fez aqui? Pode acontecer isso? Provavelmente pode. As premissas serão outras, os endereços serão outros, a própria pontuação do caminho será outra, completamente diferente. Vamos abrir aqui para as conversações, vou desligar o gravador para que a gente possa trocar algumas ideias, tá bem? Prosseguindo o nosso trabalho, ele retorna ao Brasil. O que acontece? Quais são as ideias, quais são as buscas, quais são as questões? Quando nós acompanhamos a historicidade de uma pessoa dentro da trilha existencial dela, e não se trata de uma, aquela cuja inclinação é muito forte e que ela adota, encontramos inúmeros registros. Uma dessas pontuações, um desses registros muito usual nos nossos dias, é o encantamento com pequenas coisas. Sabe, uma flor, uma pétala, um sorriso, uma delicadeza, muito pequenas coisas. Parece que o caminho, ele é como, entre aspas, encantado, como se ele tivesse um sentido próprio. Sabe, raramente, pelos nossos padrões de épocas, encontraremos aqui aquelas queixas protocolares de consultório, como eu não vejo sentido, não tenho ânimo, a vida não tem graça nenhuma, muito raro, eu particularmente nunca vi, mas claro, somos filósofos clínicos, estamos abertos, né, a eventualidades e até por efeito de pesquisa também. Vamos ver então como isso acontece com ele. Ele nos conta assim: o tempo foi passando, e uma das coisas que me levou foi querer fazer discos. Isso me levou até a Odeon. Fiz um disco na Odeon, que tinha uma árvore na capa, tratando da questão das queimadas. Com experiências de música dodecafônica, lembro que ele estudou na França, com confusão com música de orquestra, depois eu fiz um disco dedicado para o meu avô, pai do tio Edgar, que era um compositor genial também, que tem um manequim na capa, porque meu avô era alfaiate italiano, por isso é que tem um manequim. E em seguida, a Odeon começou a entrar numa certa crise. Isso na época, 1975, 1977, por aí. Então eu pensei, bom, se tem gente pra caramba aqui conhecida, como Edu Lobo, Francis Heim, Paulinho da Viola, eles estão mandando embora, e eu que não sou nada ainda, vou me mandar embora já já. Não é nem depois de amanhã. Então, eu vou fazer deste disco o meu sonho ideal. E ele resolveu, vendo essa situação, demissões, políticas recessivas e tudo mais, era uma época de perseguição a certas ideias, né? Vocês lembram muito bem como era nos anos 70. Então, ele disse que ele resolveu fazer o melhor que ele podia. Um disco belíssimo, assim, com orquestração, com tudo, e com todas as dificuldades do mundo numa época daquela. Ele disse, conta um pouco da experiência dele. Eu morei em Nova York em 75 e 76 para fazer o disco do Ayrton Moreira, Identidade. E o Herbie Hancock topou participar do disco e a gente tocou muito juntos. Eu ia para a garagem dele, que tinha um estúdio, eu trouxe essas coisas para mim, eu trouxe para casa e eu estava tocando isso. Então comecei a gravar o disco, escrever, pensar no disco, ensaiar, e me dei conta de que o disco ia ter um conjunto. Robertinho Silva, Luiz Alves, Nivaldo Ornelas, e tinha que ter sintetizadores também, e aí entrou Tenório Júnior, entrou nem sei quem, todo mundo tocando juntos. E tinha que ter orquestra também. Imaginem o que ele trouxe para Odeon, numa época de recessão, demissão e todo o custo, que era algo assim numa época daquela, nos anos 70, não é? Então ele nos diz uma coisa, grifem isso que ele coloca, que aparece em muitas partes deste livro, mais de uma vez. Uma coisa que eu falo a vida inteira. Sempre a vida foi de uma benevolência extraordinária. Me deu amigos, pessoas que sempre sustentaram, empurraram, indicaram, sempre, sempre. Nunca escorregou qualquer negócio por causa disso. E então, a gente gravou o disco, Academia de Danças. Esse foi o disco provavelmente de grande sucesso dele, de repercussão internacional, um disco que no Brasil, impressionante a história do disco que ele vai contar aqui para nós e que dá título à obra da Academia de Danças. Então, o Egberto, vocês observaram o que ele contou aqui? A vida foi sempre de uma benevolência extraordinária. Muitas pessoas que seguem suas inclinações existenciais, seus caminhos, e que usam isso que ele denominou como coragem, mas que visto de fora nem parece, não é? Ele estava vivendo, estava tocando, etc. e tal, seguindo seu caminho. Observem, conversem com pessoas assim, que seguiram, ouçam o que elas têm a dizer, vejam se elas vão se queixar de amarguras, derrotas, frustrações, mágoas. Vejam se vocês encontram muito disso nessas pessoas. Ou vejam se vocês encontrarão coisas mais próximas do que vocês acabaram de ouvir. Benevolência. Nossa, o acaso me socorreu tantas vezes. Se ele acredita em Deus, nossa, Deus intercedeu por mim tantas vezes. Os anjos me cuidaram. Observem o relato destas pessoas, como isso ocorre. Observe como quem está completamente fora de sua trilha, porque se perdeu do caminho, porque tombou e não soube levantar, ou não conseguiu, não é? E não se trata aqui de julgar e de nem penalizar essas pessoas. Muitas delas já foram 10.000 vezes penalizadas. E se colocarmos isso nas instâncias maiores, não há sequer qualquer penalização a quem quer que seja. Mas modos de ser, não é? Mas observem o que acontece. Perdidos do caminho, batendo cabeça para lá e para cá, se desencontrando, sabe, como uma grande onda do mar que faz a pessoa se revirar todo o tempo. Ela nem sabe, às vezes, por que está viva, para onde está indo, qual, sabe. E observem o que acontece quando a pessoa está na trilha, conforme a inclinação dela. Vejam, ele nos diz que ele encontra amigos nos momentos que ele precisa. Ele encontra as pessoas, as situações, que a vida sempre foi muito boa para ele. Será que ele nasceu ungido pelo Espírito Santo, então só ele tem essa graça? Ou será que muitas das pessoas que seguem suas inclinações existenciais, conforme certas premissas, não de qualquer jeito, claro, encontram muito do que ele está nos contando aqui? Se muitas encontram, quais seriam os caracteres dessas muitas que encontram? O estudo da história dele nos dá alguns indícios disso. Alguns desses indícios. Por exemplo, respeito à base categorial é um deles. Não quer dizer concordância, aceitação, respeito. Ok? Outra característica muito frequente em pessoas que seguem essas trilhas existenciais não é aquela medição, ah, eu vou fazer um disco para ganhar tanto e daí eu vou atingir tanto. Não, outra característica é o fazer pelo fazer, pela fruição, porque está na alma, no coração, parece algo necessário que é óbvio para a pessoa seguir. É uma das outras características muito usuais. Haveria outras características além dessas? Sim, haveria outras. Trabalho é outra característica. Pessoas que seguem suas inclinações, suas propensões, dentro da sua base categorial e rumo a elementos que vão transcender. E há partes da música do Gilberto Gismonti. Se vocês depois pesquisarem no YouTube, vocês vão encontrar alguns vídeos deles que a gente ouve com os olhos e o coração agradecidos e cheios de lágrimas. É impressionante o que ele faz em alguns concertos que ele fez pela Europa. Aliás, nesses 70 anos ele tocou com os maiores músicos de jazz. Provavelmente todos os maiores ele tocou com eles nos últimos 20 anos, 30 anos. É uma pessoa muito querida e benquista por esses colegas de trabalho dele. Outra peculiaridade é o trabalho, não é? Isso tem a ver com a pessoa. Talvez ela nem considere isso trabalho. Já é tão dela, é tão natural isso, que para ela é parte consequente de todo o resto, né? Perguntem para ele se ele quer se aposentar, se ele está muito preocupado que aos 65 anos agora ele vai ter que se aposentar, ou aos 70. Provavelmente ele vai pedir para você, por favor, eu não me aposente, não deixe que eu quero continuar. Professor, mas não há exceção a essas coisas? Claro que há, claro que há. Às vezes, por que vocês acham que tem uma obra em filosofia clínica chamada Armadilhas Conceituais? Por isso, há. Às vezes você dá aula num educandário aí na periferia, um professor que tinha amor, que tinha tudo, tal qual o Gilberto Gismonti tinha pela música, caiu em uma grande armadilha conceitual na base categorial. E 15 anos depois está adoentado, cansado, exasperado, não é? Por conta de coisas que não vêm da estrutura de pensamento dele, mas dos elementos de estrada, não é? E existem muitas outras características. Como não é tema da nossa aula de hoje essas características, vamos adiante, não é? Bem, então ele diz que nessa época as gravadoras tinham um costume. Vejam como ele lida com freios, como ele lida com situações muito difíceis. Esta não é apenas difícil, ela é constrangedora. Isso que ele está descrevendo agora acontecesse nos nossos dias seria tido como bullying, e dos muito graves, inclusive. Há nomes até bem mais pesados que bullying para essa situação. Os diretores reuniam todo mundo numa sala para ouvir a música e, entre aspas, dar uma opinião, mas na verdade era um verdadeiro julgamento que se passava ali. Vamos ouvir o que o autor nos coloca. Nessa época, as companhias de discos, a Odeon com certeza, reunia artistas, produtores, vendedores de discos numa sala para fazer a audição do disco e fazer a primeira interpretação. Vamos fazer assado, vamos fazer cozido, vamos fazer dessa forma, diziam. Todo mundo reunido lá, e eu lá sentado também, completamente intimidado por aquela coisa. Porque era uma coisa onde se falava o português difícil. E aí, lá pelas tantas, o disco é colocado em uma vitrola. Lembrem, estamos falando da década de 70, não é? 1975. Passam-se 3 minutos, 5, 8, 10, 20, e não sei quanto que tem em cada lado do disco, mas acabou o primeiro lado, e não teve nem espaço, nem pausa. Aí vira-se o superintendente, que era um homem, era um inglês. Esqueci o nome dele, eu não lembro o nome dele. Depois eu posso lembrar, mas agora eu não lembro. E ele diz assim: esse disco é muito complicado, é muito difícil, só vai ser lançado mesmo porque custou caro demais. Ele diz que quando ele ouviu isso com 20 e poucos anos de idade, ele ficou completo. Ele diz que ele ficou furioso, furioso com uma coisa dessa. Com o que ele tinha acabado de ouvir sobre o disco dele, essa maneira como foi tratado. O que faz uma pessoa que está na sua trilha existencial, que está cumprindo, amarrado a vários preceitos ao longo da caminhada, profundamente identificado com esses registros, não é, encontrado existencialmente, o que faz? Abandona? Diz: bom, então eu vou fazer outra coisa, vou... Ele prossegue, ok? Geralmente ele prossegue o caminho. É muito raro, e eu não me lembro de um caso na clínica no qual a pessoa, por conta de coisas dessas ou até mais pesadas que essa, tenha dito: bom, então eu vou ser pintor, pronto, não vou mais ser músico. Agora, o que acontece com alguém que está completamente deslocado, fora, se perdeu pela estrada, não tem gosto na vida, não tem... pode tombar coisas bem menores que essas. Okay? Ou se prossegue tão fragmentado, tão... né? Vocês veem isso direto nos consultórios de vocês. Não como uma regra, mas como uma ampla margem de elementos de casuística. Então ele nos diz, em resumo da ópera, nós nem ouvimos o segundo lado do disco e nem precisou, porque ele já tinha um veredito. Ele nem viu exatamente. Bem, aí o disco vai e é lançado. E aí a vida é benevolente mais uma vez. Podem grifar, por favor, essa palavra benevolência, segundo o Egberto Gismonti. Fez com que esse disco difícil, complicado, que não tem faixas... Ele dizia assim, superintendente: eu nem sei que música é esta, isso não é música nenhuma. Mal sabia ele, ou eu também, que este disco sairia no Brasil e seria o primeiro disco de ouro que eu ganharia no Brasil. E que este disco influenciaria grupos como Titãs, Paralamas do Sucesso. Herbert Viana me falou mais de uma vez o seguinte: quando a gente ia para os seus shows no Parque Lage, com aquela parafernália e tocava esse disco, não sei, a gente passou a acreditar que música brasileira tivesse esse peso de rock. Ele disse que ele nunca teve nada com rock, então, mas ele ouvia, respeitava o colega colocando. Nós não temos como ouvir todo esse disco aqui por questão de tempo, mas temos como ouvir outras composições de Gilberto Gismonti. Numa das mais lindas interpretações, o Egberto é um instrumentista muito raro, tem tem um domínio do teclado que é qualquer coisa, sabe? Só de ouvir e ver ele tocar é algo. Então vamos ouvir aqui a Vila Lobos, o Trenzinho Caipira. Observem como ao piano, nós vamos ouvir não só o piano, com orquestração também, nós vamos ver todo um trenzinho ganhando velocidade, depois diminuindo a velocidade. Observem que linda interpretação, que linda homenagem que o Egberto Gismonti faz. Vamos prosseguir então o trabalho. O Egberto Gismonti mostra muito das dificuldades do ambiente, das coisas maravilhosas e das coisas que não eram para ele interessantes. Olhem, ele conta muitos fatos, eu selecionei alguns. Vamos ver esse que ele conta quando o Agnaldo Timóteo surge um dia, ele estava lá no estúdio. Olhem essa situação, que interessante. O que o Agnaldo diz? Que ele ficou assim, ele estranhou muito, depois é que ele foi entender o que o Agnaldo tinha dito, tá? Um dia eu estou na sala do João Carlos Martins e chega, era um dos chefões lá, né? E chega o Agnaldo Timóteo, que evidentemente nem bateu, foi entrando, porque ele era praticamente o dono da Odeon. Entrou e falou, eu fiquei olhando, então... Ele me apresentou. Claro que você conhece aqui o Agnaldo Timóteo. Agnaldo, esse aqui é o Gismonti. O Agnaldo virou-se para mim e disse uma coisa genial, que é o primeiro ponto que eu estou abordando aqui para responder as questões.
questões. Ele me disse assim: você sabia que você e todos os outros aí, Ivan Lins, Milton Nascimento, que vocês só gravam por causa de mim? Sim, porque esses outros compositores vendiam poucos discos, né? E músicos, enquanto o Agnaldo era um sucesso, um best-seller de vendas. Então ele estava dizendo isso, né? Que ele sustentava praticamente a gravadora toda. Porque eu é que sou o responsável por vocês, disse o Agnaldo Timóteo para ele. Eu não entendi na hora, e semanas depois eu entendi que era ele que era o responsável pela existência da Odeon. Mas os artistas, nós nem éramos avisados. O que gera o segundo ponto, que é o seguinte: por um lado, a companhia Odeon, na época, tinha tão pouco apreço, respeito, reverência ao que ela tinha como tesouro, que eram não só os artistas, mas a discografia. E aí ele conta aqui na obra como é que era guardado, como eram guardados os discos. Ele fala que não tinha nenhum desumidificador para poupar, para que as fitas... Lembram? Era a época das fitas, não era digital. Aquelas fitas em rolo, aquilo tudo era guardado. Era aquilo, a memória dos sons e tudo. E ele disse que não, que nem estavam aí, não se importavam, e que ele teve que explicar para eles: olhem, ele que viajou, esteve em muitos lugares, sobre guardar melhor aqueles registros, né? Desenvolvi um ponto de vista que vem até esses dias aí. Hoje em dia menos, com a geração mais nova, mas que ainda existe, e que é um conceito. Essa coisa de achar culpados até quando não se tem culpa. Algo que ele diz que vem de muito longe no Brasil, e ele conta momentos aqui muito, muito complexos. Quando ele procura olhar para ele mesmo dentro desse contexto todo, e ele teve o privilégio de tocar com grandes músicos, os maiores da época dele, compositores maravilhosos, ele mostra algumas frustrações também. Ele nunca conseguiu tocar com Milton. Era o sonho da vida dele tocar com Milton. Ele fez várias coisas aqui para poder tocar com Milton. E acabou tocando com amigos do Milton, mas não com Milton Nascimento. Vamos ouvir, ele vai nos contar. Primeiro, como é que ele era, como é que era um contexto naquela época. Ele diz assim: nós éramos todos muito falantes, gritantes, cheios de rompantes, enquanto não tinha uma autoridade por perto. Quando aparecia uma autoridade, 99% de nós, e eu fazia parte desse grupo, ficávamos calados. A gente entrava em pânico. Eu me lembro quando, na participação do Festival da Canção, os compositores encabeçados pelo Tom Jobim resolveram não participar, porque tinha uma questão lá que eu já nem me lembro qual era a questão, mas enfim, tinha um negócio assim: vamos fazer greve, não vamos participar. O DOPS, lembram do DOPS? DOPS foi a casa de cada um de nós para nos levar, e quando me pegaram, eu morava na rua Padre Leonel França, que é aquela rua onde hoje fizeram aquele túnel que passa dentro do prédio ali na Gávea. Aquela rua, não tinha rua, tinha um mato ali e um canal. Eu morava ali. Quando foram me pegar, eu desci do prédio apavorado. Entrei no carro, tinha nem sei quem. Quando eu olhei, Tom Jobim e eu. Fui o terceiro. Depois pegaram mais três e eu ficava olhando para o Tom Jobim. E ele disse que ele não era uma pessoa conhecida, assim como, por exemplo, Fernando Gabeira e outros que eles pegaram. Então ele disse que eram momentos muito difíceis para ele. Me digam, isso fez ele mudar, então, abandonar? Seria realmente você ter um outro caminho? A música, olha o que deu, acabei na cadeia, eu sou uma pessoa de bem. Será que ele fez isso? Ele não fez isso. E passou por muitos problemas, muitas dificuldades, e prosseguiu o caminho dele. Ele conta que naquela época a música, um músico como ele pensava que a música era algo para ser tocado em conjunto e não isoladamente como hoje. Ele diz assim, ó, acho que naquela época nós sabíamos que música era algo para tocar juntos. Tanto que os músicos daquela geração, que tem hoje 40, às vezes 50, é a turma que toca junto. Toca no sentido de pegar no instrumento, produzir a audição de alguma coisa que tem princípio, meio, fim. Eu não sou contra a montagem, a chamada música pop que se faz hoje no mundo, que manda um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, disque jockey. Eu não sou nada contra isso, não. Até porque quem escreve partitura, escreve também pouco a pouco. Isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não tem muita diferença. Agora, eu estava contando, não sei para quem esses dias, que com toda essa tecnologia que existe agora, eu sempre procuro dar função à minha vida. Olha, eu sempre procuro dar função à minha vida. Acho que o legado mais importante que eu posso dar de 5, 10 anos para cá, não é gravar mais discos. 60 e tantos discos, isso já chega. Eu tenho eu tenho necessidade. E nós já vamos ver qual é a necessidade que ele vai nos apontar. Estão vendo os caracteres do caminho dele? Para cada um de nós, se decidir por razões pessoais, seguir a própria estrada, seguir o próprio caminho. Lembram quando nós estudamos as armadilhas conceituais? Alguns se pensarem, bom, eu gosto de escrever poesia. O outro vai pensar, eu sempre quis ser professor. O outro vai pensar, eu gostaria de fazer como Egberto e seguir carreira de músico. Se cada um de nós consultar sua alma e ainda encontrar uma chama acesa nesse sentido e decidir trilhar por essa chama acesa, o que acho que vai encontrar? Alguns vão dizer, não posso. As amarras já são tão grandes. Alguns, por exemplo, têm 15, 16 anos, morreu o pai, e a mãe diz, meu filho, eu preciso da tua ajuda para sustentar os teus irmãos. Como este vai dizer, não, mãe, eu vou seguir meu sonho, não vou ajudar a senhora? Será que algum de nós faria isso? Eu acho que não, acho que a gente ficaria e ajudaria, e abriria a mão dos sonhos. Talvez um dia, quando tentássemos voltar para os sonhos, já fosse tarde, pode acontecer. Não é? Não há uma garantia aqui que depois vamos voltar e vamos encontrar tudo. Não, às vezes não. E então há muitos elementos para além da estrutura de pensamento. Lá nos exames das categorias, não é? A vida não é, a gente, não é uma ciência exata, vocês sabem, às vezes não há esse caminho de retorno. Mas alguns que, professor, já estou aposentado, já ganho meu salário, meus filhos já cresceram, saíram de casa, então acho que eu vou tentar fazer isso. Mesmo estes, vão encontrar várias dificuldades às vezes. O tempo passou, agora essa pessoa está hipertensa, diabética, tem medo de ter algum problema de saúde e não poder ser socorrido, não é? Há muitas questões, quer dizer, e nós não somos menores ou maiores por não podermos efetivar nossos sonhos, não é? Há muitos caminhos na vida, um deles é esse, de efetivar seus sonhos, mas há outros, às vezes até mais bonitos, não é? Não se trata de dizer faça isso, mas de dizer também há isso, talvez esteja aí ao seu alcance, talvez seja seu modo de viver isso, não é? Vamos ouvir mais uma linda canção do Egberto. Ainda dentro das baquenas. Essa é uma das mais bonitas interpretações. Olhem a poesia, olhem como ele navega, como ele se entrega de alma a essas canções, a essas músicas. Thank you.
interpretação, composição, Baquianas número 5. E, aliás, tem até um trecho aqui sobre Heitor Villa-Lobos em seguida. Vejam, senhores, os caminhos, os trânsitos, as passagens, muitas das ilustrações que fizemos em vários momentos aqui no curso, não é? Vamos ver mais algumas peculiaridades de uma trajetória como essa? O Egberto Gismonti nos conta o seguinte: eu tenho mania, mania não, necessidade, necessidade de entrevistar longamente e gravar todas as pessoas que me despertam uma curiosidade sensitiva, sensorial, filosófica. E o João do Pife é detentor de uma frase que me fez persegui-lo, achá-lo e entrevistá-lo durante horas. O que será? Que frase é essa que fez ele perseguir, encontrar, achar o João do Pife? Ele disse que ouviu isso que ele vai nos dizer agora, e depois que ele ouviu, eu acho que vocês não vão achar nada demais. Vocês vão dizer: ué, mas que tem isso, professor? O que fez ele ir atrás e encontrar? Mas que coisa é essa? Olha, a alma humana, ela é tão ampla, ela venta em tantas direções. Uma das obras lindas que eu ainda quero trabalhar com vocês, vou revisitar porque já há 20 anos trabalhei essa obra, que é o livro de San Michele, de Axel Monte. Esse médico velhinho, no final da vida, ele vai para Anacapri e vai fazer uma capela, restaurar uma capela. Era o sonho da vida dele lá na Itália, na Toscana. Está hoje lá para visitação. E ele, nos últimos dias, ele faz toda a restauração. É uma passagem belíssima no livro de San Michele. Qualquer hora a gente ainda dá uma olhada nele. Pois então, o que vai tocar um coração numa estrada, talvez só aquele coração naquela estrada vai saber, não é? Como nós vamos saber? Vamos acompanhá-lo. Ele diz: eu ouvia João do Pife dizer assim: eu acordo de manhã, vou não sei aonde, corto o bambu para fazer o pife, depois trago o bambu, faço o pife, faço o furo, depois eu pego o bambu, que virou pife, toco o pife, depois o pife que eu estou tocando pode dançar, faz festa, e depois eu vou para a feira e vendo o pife e o pife. E é por isso que eu estou tão pifado. Então, ele dava uma gargalhada. Eu pensei: esse cara tem uma coisa para me dizer que eu preciso entender o que é. E eu fui encontrar com ele. Eu sempre gravo essas coisas. Eu tenho umas 20 coisas dessas assim gravadas. Sabe, um sujeito me diz: eu tô pifado, e começa a rir. Ó, tem aquela qualidade que teve o Baden-Powell e o Paulinho Pinheiro, que escreveu sorrindo: quando eu morrer, me enterrem na Lapinha, rindo. Eu disse: poxa, esse cara é de uma sabedoria extraordinária. Bom, e o João do Pife me diz o seguinte: liberdade são... Olha, está citando o João do Pife, né? Da gravação que ele fez com João do Pife. Liberdade são três coisas. A primeira é fazer o que tem que fazer. A segunda, liberdade você tem que ter mais do que uma opção. Tem que ter duas, porque senão você não tem liberdade. E a terceira, liberdade você não conquista. Não, você ganha ou você dá. Fecha aspas. Esse sujeito me ensinou que a gente tem que fazer o que tem que fazer. Que tem que ter mais coisas para saber o que quer fazer. E tem que esperar que a vida, no meu caso específico, como a música, tornou-se minha amiga. Esperar que ela me oriente, me norteie, me dê a direção. É isso. Que linda passagem, não? Acompanhando as historicidades, acompanhando as estruturas de pensamento, olhem quantas coisas se tornam próximas. Olhem como o entendimento, a profundidade gradativamente vai aumentando. E nós vamos não apenas
tendo essa proximidade, essa dimensão, mas também sabendo usufruir também da arte dessas pessoas, não é? Dessa música que ele produz, que vocês acabaram de ouvir, e ainda temos outras muito lindas. Então, o Egberto nos conta: eu tinha um sonho, fazer um disco que tivesse a participação do Milton Nascimento. Eu conheci o Milton Nascimento do festival com Travessia, e depois tivemos amizade, assim que não era muito intensa, mas era com o grupo todo que ele andava, aquele clã todo que andava para lá, para cá, todos eles, o Nelsinho Ângelo, Toninho Horta, Fernando Brant. Teve lá uma coisa em Minas, uma grande homenagem com placas e não sei mais quantas, e me foi pedido para escrever sobre o assunto. Eu não tenho tanta intimidade com o Milton Nascimento, mas o meu desejo de poder convidar o Milton para alguma coisa que eu viesse a fazer só seria viável se eu tivesse uma gravadora. E nada melhor do que estar na gravadora que ele estava. E o Mariozinho Rocha, junto com o Gaia, facilitaram a história. Mas eu nunca pude chamar o Milton, apesar de hoje eu ter um monte de fotos feita pela Lise Bravo. Ele disse que coisa, não é? Que ele fez mover o mundo para poder fazer isso. Então ele explica: quer dizer, eu fui para o Odeon, não é? Porque eu tinha um desejo, um sonho. Eu fiz até show abrindo para o Milton, lá na sala Cecília Meirelles, que ele permitiu eu fazer, tocando com Paulo Moura. Mas a ida para o Odeon foi por causa disso. Era um desejo que eu tinha. Acabou que isso nunca aconteceu, porque comecei a fazer outro tipo de coisa, e ele outro tipo de coisa, e acabou que eu fiquei muito mais próximo. E hoje eu sou muito mais próximo do Wagner Tiso, e do Lô Borges, e do Toninho Horta, e não sei de quem, e o Milton mesmo, não sou. Agora me digam, senhores, então, por conta disso, ele vai abandonar o caminho dele? Ele vai abandonar a estrada? Será uma grande frustração irrecuperável da vida dele? Ou por ele estar na estrada dele, diante de tantas coisas que ele conseguiu realizar, e ele conta muitas aqui, será que uma ou outra muito importante que ele não conseguiu vai invalidar esse caminho? Vai fazer com que ele termine a vida dizendo: não valeu, foi uma pena? Provavelmente valeu, não é? E aquelas pessoas que por N razões, às vezes delas, por opção, às vezes não foi uma opção, elas não tiveram como optar, mas por N razões, a vida às vezes pesou demais no momento, e quando aliviou já era tarde demais, coisas assim, essas que vão viver, será que elas vão chegar ao final e vão dizer as mesmas coisas? Ou será que as dores do caminho, as frustrações do caminho, as perdas do caminho terão outra proporção? Teríamos que ver suas historicidades para sabermos, não é? Se é assim, se é de outra ordem. Ele conta sobre o pai dele. Ele diz: meu pai nunca deu presente nenhum para a gente, para os filhos. Meu pai dizia assim: ah, você quer ganhar um patinete? Quanto custa um patinete? Custa tantos reais novos? Cruzeiro velho, um dinheiro desses. Aí dizia assim para minha mãe: Ruth, quanto é que está custando a faxina para fazer aqui em casa? E ela dizia: tanto. E para lavar o carro, quanto é? Para lavar o carro, tanto. E para não sei o que, tanto. E ele dizia: então, duas faxinas, duas lavadas no carro, não sei o que, vai pagar esse teu patinete. Está aqui o dinheiro. Pode fazer. A gente aprendeu a vida assim. Meu pai era coletor federal e vendia piano. Quando ele ia para a casa dos clientes, me levava junto. Com 8, 9 anos, eu tinha um ouvido muito bom. E cidade do interior, Friburgo, não era bem interior, mas era cidade pequena. Todas as famílias compravam piano por causa do filho ou da filha, e todos eram pequenos. Meu pai chegava, mostrava, dizia: não, o piano é muito bom. Aí dizia para o dono ou para a dona da casa, me chamava, porque eu ia junto, e ele dizia assim: Betinho, Betinho, que ele me chamava.
não se chamava Zigbert, Zigbertinho. Vai ali no corredor da casa. Aí dizia para ela assim, só toca aqui no piano algumas notas. Depois dizia para mim assim, vem cá, Betinho, mostra que notas ela tocou. E aí eu repetia as notas. Que maravilha! Ele assim dizia, tem que ter um bom piano. E por causa disso, a gente saía dali e meu pai me dizia, eu tinha 8 anos, 9 anos, e ele me dizia assim, você vai passar agora a ganhar. Eu não me lembro quanto. Tantos por cento do líquido da vendagem do piano. Eu tinha 9 anos, eu achava genial, não sabia o que era. Mas você vai ganhar não sei o quê. E eu digo, esse troço deve ser uma beleza, hein? E a partir disso eu comecei a ganhar dinheiro. Aí ele fazia as contas e me mostrava. Então, eu acabei aprendendo a fazer conta. E eu gosto de dinheiro. Como eu gosto de música, como eu gosto dos meus filhos, como eu gosto de mato, como eu gosto de conversar. Eu não tenho culpa nenhuma católica de nada. Quanto mais a gente aprofunda, quanto mais nós nos aproximamos da historicidade, lembrem como na filosofia clínica nós fazemos isso, com a alma aberta, ok? Alteridade, tanto quanto possível. Mas mais nós conseguimos compreender o que se passa, não é? E se necessário, quando necessário, auxiliar. Sobre a linda interpretação de Villa-Lobos, ele diz, olhem que coisa surpreendente, não é só ele que vai, precisa ir lá para o outro lado do mundo para compreender Villa-Lobos, que é daqui. Vejam como ele fala, Villa-Lobos eu vim aprender de fato depois que eu saí do Brasil. Villa-Lobos até hoje no Brasil não tem, é zero, é muito pouco. Eu tenho a impressão que é o seguinte, ninguém pode sentar com o Raoni, o Sapaim, e perguntar sobre natureza, porque eles são a própria natureza. Aqui eu preciso contextualizar isso. O Egberto viveu um tempo na tribo indígena, né? Assim como tem um outro músico muito bacana, agora me escapou o nome dele, que também esteve um tempo com os índios e voltou enriquecido e emocionado com os tambores, os sons, a musicalidade do indígena, ficou muito encantado e utilizou muito nas músicas dele, não é? Nas parcerias, há várias interpretações dele com Naná Vasconcelos que são, nossa, é de a gente ficar arrepiado. Então ele diz assim, não dá para perguntar o que ele vai fazer, Raoni, para preservar. Ele faz isso o tempo todo. Nós brasileiros temos como conveniência cotidiana a nossa existência, nós temos a abundância. Aquele que tem o mínimo de informação sabe que nós somos o único país sobre a Terra que tem uma língua viva, que é estimulada por analfabetos, que são os repentistas. Olha, vale uma aula a gente fazer sobre os repentistas. Uma vez em Teresina eu fiz uma aula sobre os repentistas. Também tratamos da literatura de cordel, é nosso Brasil, nosso Nordeste, aliás, eu que tenho uma alma nordestina, gosto muito do meu país. Então ele diz que para fazer a rima certa, inventam a palavra que a academia aceita, e aí vai para o dicionário Antônio Weiss, e assim por diante. Eu acho que esta abundância faz com que a gente desprestigie e desrespeite coisas que estão tão próximas, que amanhã de manhã eu vou lá e dou uma espiada para ver, sabe, Villa-Lobos está ótimo. São raras, eu acho, as pessoas no Brasil que fazem. Experimenta. Aliás, não precisa, que você já está careca de saber disso. Se você parar diante de uma plateia qualquer não, vamos botar a exceção para o pessoal de Brasília, tira que esse povo eu não consigo entender, se joga e que tipo de jogo e com que tipo de bola. É muito extensa essa parte. Ele conta
da vida dele, conta de Fernando Pessoa, conta dos comícios da década de 70. Olha um trechinho do que ele diz. Eu me lembro que naquela época, voltando lá para os anos 70, não que eu soubesse exatamente o que ele estava falando, mas eu subi muitas vezes em palcos. Quando eu ia para a faculdade, eu dizia assim, plateia, universitários. E eu dizia também, vocês sabem o que, que eu estou pensando? E eles aplaudiam. Depois eu dizia, não, eu não vou parar com isso, que isso é uma vergonha, essa coisa, porque nem eu sei o que eu estou pensando, pô. É um pouco disso, sabe? Então, eu não conheci o Villa-Lobos, eu conheci a música europeia muito bem. E conheci a música brasileira, porque meu pai me dava um monte de música brasileira. E conhecia árias de óperas que a minha mãe cantava. Música brasileira, Villa-Lobos. Eu vim a conhecer depois. Eu conhecia Ernesto Nazaré, Pixinguinha, coisas que eu conhecia. Convido vocês a ouvir uma delicada e sensível composição e interpretação. Vamos a Egberto Gismonti. Vamos ouvir
esta linda, linda melodia de Água e Vinho, Egberto Gismonti. Não só o piano, o violão de 8 cordas, o Egberto tem um grande apreço pelo violão. E ele nos conta nesse livro, nós vamos encerrar a aula com esse segredo que o Egberto vai nos contar sobre a corda de violão, algo surpreendente. Cada criatura no mundo que se torna um grande mestre na sua arte, que a decodifica, ele descobre naturalmente caminhos, atalhos, coisas que muitas vezes só uma grande vivência, uma grande fluência e profundidade naquela trajetória permite que ele descubra, desenvolva. E às vezes são elementos tão pequenos, tão singelos. Olhem o que ele vai nos contar aqui sobre violão, sobre as cordas do violão. Eu acho que vocês nunca ouviram nada semelhante ao que eu vou ler agora. Os que são musicistas, então, vão estranhar isso muitíssimo. Mas vamos lá. Uma vez eu estava em Saquarema e um sujeito estava pescando de molinete. Quando ele acabou de pegar o peixe que foi pescar, o molinete acabou. Ele pegou aquele carretelzinho assim, jogou, caiu perto de mim. Eu botei a mão, segurei o fio usado no molinete. Como violonista, eu disse a ele: isso aqui é uma corda só. Resumindo a ópera, isso tem 15 anos e eu nunca mais comprei cordas de nylon de fabricante nenhum. Eu só compro linha de pesca que tem, e eu nem vou falar o nome, porque não estou a fim de ficar promovendo fabricante de linha de pesca. Mas eu aprendi todos os peixes em várias línguas, alemão, japonês, etc. Onde eu estou, eu entro e digo: me dá uma linha aí para pescar dourado. O sujeito diz: mas aqui não tem dourado. Mas é que eu vou para um lugar que tem dourado. Aí eu compro um carretel. Então, as linhas que eu uso para gravar, e eu gravei meus 30 últimos discos assim, 35, um sonsaço, são linha de pesca, é corda disfarçada. Ele diz: é linha de pesca que é corda de violão, igualzinho, igualzinho. E a tensão depende do peixe. Isso é a minha primeira dica. Quem diria, não? Essa vocês não sabiam, eu também não sabia. Chegamos ao final da nossa linda aula, uma homenagem a um dos nossos grandes músicos, grandes compositores, um homem raro nos nossos dias, Egberto Gismonti. E, claro, o agradecimento profundo por ser contemporâneo de alguém como ele. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre o que vimos hoje aqui.